Saudações tricolores! Eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 127. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Ivete Sangalo e Vanessa da Mata cantando Tudo Bateu. Uma escolha minha. Gosto muito de Vanessa da Mata e de Ivete Sangalo. E fiz questão de escolher a música hoje para restabelecer aqui uma música cantada de verdade por um baiano, né? Fizeram um armengue aí semana passada. Na hora da edição lá eu tive que colocar uma música que não foi cantada nem composta por um baiano. Mas tá valendo, né? Foi o pendrive que tocou a música, era do baiano. Então tá valendo. Então aqui comigo hoje é Edgar e Cazuza, para poder falar aí dessa semana extremamente importante pro Bahia. Perdemos ontem pro Internacional, mas tem uma decisão aí batendo a porta quarta-feira na Copa do Brasil. Cazuza, traga aí seu destaque pro programa de hoje.
Salve, salve, nação tricolor. Rapaz, destaque... Destaque positivo é impossível, né? Mas acho que o destaque do Bahia é esse péssimo momento continuado do Bahia aí, que parece que não engrena nunca e não... Difícil ver uma perspectiva de futuro onde as coisas se engrenem aí, né? Vai ter que acontecer algo fora da curva, realmente.
Edgar, traga aí seu destaque pro programa de hoje.
Rapaz, saudações tricolores. Eu tenho uma curiosidade, qual foi a última vez que você tinha ido para dois jogos consecutivos do Bahia ao vivo?
Ah, tem anos. Foi em 2015, 8 anos.
Então é isso, cara. Vou falar sobre isso. Você foi para dois jogos seguidos, deve ser uma coisa que há muito tempo que não acontecia. Dá seu relato aí, velho, que eu não quero falar do jogo, não.
Dois jogos e 0 triunfos. Muito bem, parabéns pra você.
Rapaz, na verdade, os chakras, né, de Netuno alinhado com Saturno e Urânio aí, que Urano que tá complicando o Bahia, né, velho? Até conversei ontem com ele, não especificamente com o Barbaça, mas com o Vitor. Eles estavam no jogo aqui. Eu falei com ele, falei, velho, leve isso na resenha, pô, leve a sério não, porque o que a galera tá fazendo é pegar no pé de vocês. Muita gente, assim, de certa forma, por inveja, inclusive, né? Pô, os caras têm uma profissão massa. Pô, os caras conseguem hoje ganhar dinheiro falando do Bahia. Vivem disso, né? Tem o maior canal do Bahia, né? O canal deles é maior, só um canal, o Sou Mais Bahia, é maior do que o canal oficial do próprio clube. Então, assim, muita gente até por inveja, até falei com eles, falei, vai, leve isso na resenha, pô. Não leve pro coração não, senão isso vai fazer mal a vocês, né?
Quanto mais incomodar, mas a galera vai ficar sacaneando.
Né? Com certeza, pô, com certeza. Tassiano tira a bola de dentro do gol e a culpa é de Barbaça, pô. Imagina aí, pô, imagina. Coitado do cara, né, velho?
Veja.
Não sai dessa, não.
Aquela bola ali não entrou por questões místicas.
Foi, se foi.
Barbaça, foi. Se foi você, aí eu já não sei.
Com certeza, com certeza.
Veja, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem.
Bicho, é assim, ó, eu sempre falei, né, eu não tenho esses, tem galera, tem a cueca da sorte, a camisa da sorte, a posição da sorte e tal, nunca tive essas coisas, não. Isso pra mim é crendice, cada um tem suas crendices, né, pra mim isso não existe. Agora imagine, bicho, a decisão de um campeonato sendo feita num grupo de WhatsApp, pô. Tipo, o cara comenta lá, pô, tal time tá bem, daqui a pouco tomou, pô, vai ser zicou o time, imagina, pô. Quem é lá a entidade que fica lá em cima falando, ó, o cara falou ali, deixa eu zicar aqui, peraí, bota o gol pra lá. Quantos disseram o contrário, tá ligado?
Mas cada um... Folclore, né, velho?
Alexandre, é isso. Alexandre. Não, tem gente que acredita de verdade. Olha o que eu tô lhe dizendo.
Aí, e a Alexa respondendo ali.
É isso aí.
Até a Alexa respondendo, pô. Tá vendo isso aí?
O pior, velho, é que tem gente que acredita nessas porra, velho. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Não tem conversa, não. Tem gente que acredita, que tem que acender a vela, que tem que apagar a vela, que tem que sentar não sei o quê, tem que fazer isso, fazer aquilo.
Eu vou dar um exemplo. Priscila ia de vez em quando, ia pra alguns jogos, ela dizia que nunca tinha visto o Bahia perder. Mas, e ela ficava nessa, não acreditava.
Vai poucas vezes, né? Só vai na boa, aí não vê mesmo. Só vai no Campeonato Baiano, aí é difícil ver o Bahia perder no Campeonato Baiano.
Deixa eu falar aqui que minha Alexa me interrompeu aqui. Fui falar o nome do homem e minha Alexa me interrompeu. Vocês estão falando aí dessa história, deixa eu contar pra vocês. Agora, tá tendo as finais de conferência. Eu sou um apreciador do basquete. E escolhi o Boston Celtics como meu time lá na NBA. E, bom, na NBA é melhor de 7. Pra quem não conhece, é melhor de 7, né? Boston Celtics tomou 3-0 3-0. Eu assisti os três jogos no YouTube da TNT. Depois desse 3-0, eu decidi que não iria mais assistir o jogo na TNT. O que aconteceu? 3-0, Boston Celtics empatou o jogo. Só aconteceu isso 4 vezes na história inteira da NBA. Eu vou assistir o jogo na TNT? Não vou, amigo. Desculpa. Não importa se foi ou se não foi. Eu não vou assistir o jogo na TNT. Não importa se foi ou se não foi. Entende?
Eu entendo. Eu só não acredito. Quem quiser ter, só acredite que tenha, tá ligado?
Agora, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem.
Só uma observação. Você gosta de basquete, mas NBA não é basquete, né? Mas um dia a gente grava um programa sobre isso. As regras da NBA e do basquete são diferentes. Mas falando aí do que Edgar falou, pô, velho, realmente eu não tinha nem parado, Edgar, pra pensar isso, de ter ido duas vezes seguidas, né? Os dois jogos seguidos do Bahia. Realmente foi 2015. O meu último jogo visto, né, no estádio tinha sido Bahia e Santa Cruz, na Fonte Nova, antes de eu mudar, tinha sido Bahia e Santa Cruz, aquele jogo que o Bahia perdeu. E deve ter sido ali, por ali, pelas aquelas imediações ali daqueles jogos de 2015, realmente muito tempo. Ontem foi massa, assim, eu fiquei um pouco sentido porque minha viagem na sexta-feira acabou, minha chegada foi um pouco conturbada, tive um probleminha aí no retorno e cheguei tarde, além do tempo que estava previsto. E aí bagunçou um pouco meu dia, meus compromissos. E no domingo eu não consegui ir cedo para Porto Alegre, meu planejamento era ir cedo, encontrar com o pessoal da embaixada, fazer o que a gente fez no jogo passado contra o Grêmio, fazer um churrasco, resenhar antes, eu não consegui. Eu fui direto pro estádio, né? Então acabei perdendo aí essa primeira parte, mas assistir o jogo, né? Como eu falei, né, na semana passada, é um privilégio, né? Como sempre, né? Utilizado. Visto como privilégio, aproveitado como privilégio. Tinha muitos torcedores, me surpreendeu assim, a quantidade de torcedores, muita gente, muitas caras novas, né? Então, assim, tinha muita gente que ou recém mudou para aqui para Porto Alegre, ou vieram exclusivamente para o jogo, né? Porque as caras são todas meio conhecidas ali, tinha muito parente de jogador também. Klaus é gaúcho, né? Everaldo também, a gente ficou sentado assim, bem próximo à família de Everaldo. A família tava até atrás, assim, da gente, naquele lance de Biel e Everaldo ali, que os dois se embolaram na hora de chutar, que Everaldo atrapalhou Biel, que Biel botou a bola na trave. Até eu, que não sou da família dele, fiquei constrangido com os xingamentos que a galera deu ali nele. Eu acho que se eu fosse parente de jogador, eu não ia pra estádio, porque, pô, velho, é foda, viu? A galera não tem filtro, não, meu irmão. E quem tava, assim, próximo da gente, que eu conhecia, né? Falei isso com Barbácio e Vitor, que estavam, assim, sentados do lado. Lázaro, daqui da embaixada. Rodrigo. O pessoal, assim, que tava próximo, eu falei, ó, o pessoal que tá aqui atrás é a família de Everaldo, pô. Maneira aí no xingamento. Mas isso entre a gente, assim, os outros que estavam um pouco mais pra frente, ninguém tinha, a gente nem conhecia nem nada, então se eu fosse parente eu não iria. Mas foi, velho, assim, tirando a parte da experiência, né, de assistir o jogo, o jogo no Beira-Rio, ele é sempre, aí, Cazuza, vem aí a sua mística aí, eu até fiz um tweet sobre isso, né, que a gente tá pagando a promessa de 88, alguém fez lá aquela promessa. Se o Bahia não perder hoje pro Inter, for campeão brasileiro, não precisa ganhar mais nunca. Mas, assim, os jogos é muito estranho, né? Pô, sempre contra o Inter é muito difícil. O Bahia tem poucas vitórias em cima do Inter. Então a gente vai já com... Eu vou com a expectativa já um pouco baixa. Mas ela foi já trazendo assim para dentro do jogo. O Bahia começou relativamente mal, né? Eu acho que a gente pode até discutir daqui a pouco a escalação, mas eu vou fazer aqui um apanhado do jogo. O Bahia começou relativamente mal, o Inter fez ali uma pressão inicial, mas o Bahia estabilizou o jogo. E ao estabilizar, o Bahia acabou criando mais chances. E o primeiro tempo acabou, né? Ao acabar o primeiro tempo, ele acabou assim, de certa forma, de bom tamanho, e até o Bahia merecia tá na frente, né? O goleiro do Inter fez algumas defesas importantes, teve esse lance aí que eu falei de Biel com o Everaldo, que a bola bateu na trave. As melhores chances, não, as únicas chances criadas no jogo tinham sido do Bahia. O time do Inter é um time muito ruim, né? Não à toa, tá na situação que tá, muito próxima da nossa, inclusive estava abaixo do Bahia na tabela, passou agora com essa vitória de ontem. O problema é que quando volta para o segundo tempo, eu esperava uma mudança, né? Chaves, ele era visível, assim, pelo menos para mim que estava no estádio, a dificuldade dele em avançar, em apoiar, não sei se por pedido do treinador, por necessidade do esquema, a gente às vezes não consegue ter essa percepção, mas a torcida do Bahia que estava no estádio ficou muito impaciente com isso, porque... em diversos momentos, o lateral, o corredor dele estava livre e ele não avançava, né? Tendo oportunidades, o Bahia apertado pelo meio, acabava jogando para a direita, para Jacaré, e ele tendo a oportunidade de avançar, ele não avançava. Então, assim, demonstrava uma certa insegurança em alguns momentos. E muitas vezes, quando ele pegava a bola, ele, ao invés de avançar, ele tocava para trás. Então, isso tirou um pouco da paciência da torcida e a televisão muitas vezes não mostra isso, né? Quem assiste na televisão não consegue enxergar, porque se a jogada está lá na direita e o corredor que está na esquerda está livre, a televisão está focando lá na direita e a esquerda ninguém está vendo, só quem está ali no campo, né? E tem até uma percepção do segundo gol aí para poder... Se eu esquecer, vocês me lembram lá na frente, para poder falar disso, da situação que eu vi em campo. Mas eu esperava que ele voltasse para o segundo tempo com a mexida. E ele não mexeu. Quem fez as alterações foi Mano. Mano fez duas alterações. O Bahia não mexeu. E logo no início do segundo tempo acabou tomando um gol que Chaves acabou levando boa parte da culpa. Entretanto, ele foi um dos culpados. Ele não foi o culpado, né? Foi uma falha de sistema. Uma falha de marcação de uma forma geral. Né? Houve Jacaré deixou cruzar. Os zagueiros bateram cabeça, aí a bola sobra Chaves com dois, né? E aí ele hesitou um pouco ali, para que lado a bola ia, o jogador do Inter dominou a bola, já dominou ajeitando, né? E aí a decisão dele acaba influenciando muito na reação, porque o jogador do Bahia não sabia o que ele ia fazer, ele já dominou ajeitando para a perna direita, e aí o jogador do Bahia, Chaves ficou meio perdido ali, acabou tomando gol e aí acabou o jogo. Pro Inter, acabou o jogo. O Inter, eu até mandei lá no grupo da gente um vídeo da Maca entrando, pô. Até o Maqueiro tava fazendo cera, né? Sumiu o Gandula, isso com 5 minutos do segundo tempo. O Internacional não queria mais jogar, né? Tinham dois Gandulas no fundo do gol, passou a ter um só, na lateral também só tinha um. A bola demorando de ser reposta, o Inter dentro de casa fazendo cera, e aí o Bahia, novamente, avolumou o jogo, foi para cima, teve chances, teve oportunidades, e pecando na finalização, né? Falhando ali no último passe. Cauli, pelo menos, na minha visão, não jogou bem ontem, né? Tassiano também não jogou bem, e aí acaba prejudicando a avaliação dele com o gol, né, que a bola, eu comemorei aquele gol, eu vi aquela bola entrando, passando pela linha, mas infelizmente eu fiquei sem entender como é que aquela bola foi parada na mão do goleiro, eu só vim conseguir entender, eu até pedi para vocês lá me explicarem, Marcelo me explicou, e depois Kaique mandou o vídeo, que aí eu vim entender como foi que aquela bola bateu em Tassiano, foi parar na mão do goleiro, e aí o Inter não queria mais nada. E o segundo gol é um gol assim que acho que a gente não precisa nem avaliar esse gol, nem levar em consideração, porque o lance, que eu até falei que eu queria citar, é quando o Inter rouba a bola do Bahia, que tem 4 jogadores do Inter na jogada e tem 3 do Bahia na marcação, e o jogador do Inter avança para tocar, Mano Menezes dá um esbregue lá no banco de reserva, fica puto das costas, xinga e das costas pro lance, reclamando porque ele queria que os jogadores segurassem a bola, porque ali já era o último minuto de jogo. Só que aí a bola sobra lá na frente, né? O passe acaba dando certo, o Inter faz o gol. Quando o Mano vira da reclamação que ele deu, ele já vê o Inter fazendo o segundo gol. Então, assim, esse segundo gol foi 2 finalizações do Inter, todas as duas foram gol. Então, assim, o Bahia, ele jogou melhor do que o Inter. O Bahia, não, na minha visão, não mereceu perder o jogo. Só que futebol não é merecimento, futebol é ações efetivas, né? E o fato do Bahia ter jogado melhor do que o Inter não quer dizer que o Bahia jogou bem, o Bahia não jogou bem. O Bahia jogou melhor do que o Inter, mas o Inter jogou péssimo e o Bahia jogou mal, né? Foi um jogo ruim, de uma forma geral. E acaba que, assim, É mais do mesmo, né? Mais uma vez, se você vai pegar lá os números, aquelas X não sei o que lá, XPQP, XPT, XG, X não sei o que lá, o Bahia está criando, né, as oportunidades, as possibilidades, né, esse X, PTS, né, que é a expectativa de pontos do Bahia, ela é muito acima dos pontos de verdade. E isso traz, assim, análises e conjecturas de que o Bahia tem margem para crescimento e tal. Só que, assim, na real, a gente não ganhou o jogo, né? Mais uma vez a gente não ganhou o jogo. Não adianta a gente jogar melhor que o Botafogo e não ganhar, melhor que o Red Bull e não ganhar, melhor do que o Inter e não ganhar. Tem que jogar e ganhar. Porque se não fizer pontos, daqui a pouco entra na zona de rebaixamento e daqui a pouco cai, né? Então, assim, nessa primeira análise, para mim, foi... Eu já fui com expectativa baixa, mas a partir do momento que o Bahia equilibra o jogo, que joga até bem, ao perder, ela vira uma frustração. Porque quando acabou o primeiro tempo, a minha expectativa era que o Bahia ganhasse aquele jogo. Né? E agora, juntar aí os caquinhos, né? Aprender com tudo que aconteceu e virar a chave. Porque depois de amanhã tem um jogo importantíssimo contra o Santos. E vale vaga. O Bahia, no Campeonato Brasileiro, não tem grandes expectativas. Se a gente pode fazer alguma gracinha esse ano, seria uma classificação na Copa do Brasil, né? Seria até... Seria até uma mais do que a gente imaginava, porque a tabela e o sorteio facilitou a vida do Bahia, né? Pegar um Santos que está numa situação igual a nossa. Então, a chavezinha virar aí e vamos para a Copa do Brasil.
Não, assim, um time que tem uma. Que você sabe que vai tomar pelo menos um gol por jogo, é difícil, sabe? Assim, Vitor Hugo até agora, pra mim, tá bem abaixo do que imaginado. Muitos erros de lances. Ele participa, né? Defensivamente ali, ele tá no meio. Pra mim, um cara que chegaria e conseguiria. Até porque ele tava jogando na Turquia e tal, né? Ele tava em ritmo. Pra mim, ele dá uma ajeitada nessa defesa aí. E contra o Goiás, né, ele admite, né, que ele falhou, achei que era aquele lance ali, né, ele e David Duarte faz uma lambança, né, não é lambança não, né, uma falha de posicionamento, né, para um zagueiro que é do nível dele, até agora tá um pouco abaixo, né, e isso reflete, né, para um jogador que, para mim, viria para dar um pouco mais de tranquilidade, né, um pouco mais de calma, né, um time jovem, né, um time que não tem muita experiência de Série A, né, esses jogadores aí, se você for aí, talvez... O goleiro jogou um pouco, o Canu jogou um pouco, mas jogou Série B com o Botafogo. O Everaldo tem tempo que não joga. O Biel jogou Série B ano passado. Acho que talvez aí quem jogou, se eu puxar aí, é um time que não tem tanta experiência de Série A. E tá pesando assim pra mim, sabe? É um time que, não sei se você viu o jogo melhor que eu, mas não foi numa partida ruim. Mas quando faz uma partida ruim, perde. Quando não faz uma partida razoável, perde. Né? E quando tem... E é isso aí, tipo assim, o Bahia tem que estar sempre... Assim, vai ganhar dois jogos no campeonato contra o Vasco e contra o Coritiba, né? Talvez contra o Vasco foi aquele segundo tempo ali, foi o melhor momento do Bahia no campeonato, sabe? Mas é muito pouco, né? Porque ali você consegue associar uma força ofensiva, mas que perde muito gol ainda, né? O Bahia é um time que perde muito gol, né? Com um pouco de solidez defensiva, né? Mas fora isso, é muito lampejo, sabe? E pra Série A, não dá, né? É aquele clichê que a gente fala o tempo todo, que Série A não perdoa, que Série A não perdoa, mas você pega o Inter, e assim, o primeiro tempo eu não vi. Eu cheguei e vi o segundo tempo, consegui ver um pouquinho assim, pô, os gandula do Inter fazendo cera, pô, entendeu? Então, assim, o juiz expulsou até um gandula do Inter, né, o Inter macetando o jogo todo, né, o Bahia, porra, aquela chance de catar assim, é um negócio inacreditável, né? Assim, ali, eu ainda falei, tava até começando a começar a assim, ver o jogo com ela aqui, com os meninos, eu falei, pô, se o Bahia fizer um gol, o Bahia vira, porque o Inter tava morto no jogo, o Inter tava entregue, eu falei, pô, como é que o Bahia conseguiu tomar o gol desse time, pô? Eu cheguei assim, quando eu cheguei, já tava mais ou menos, quando eu comecei a acompanhar, foi logo, eu cheguei, foi gol do Inter, eu falei, porra, aí você fica assim...
Não tá, culpa foi sua, né, velho, era melhor não ter chegado.
Pois é, meu chakra não tava alinhado, não. Então, é isso, né, tipo, aí é a quinta derrota do campeonato, né, é o pior início do Bahia aí, acho que, os pontos corridos, né, muita coisa negativa pra um time que investiu muito, né. É um investimento alto, né? Paiva, que eu defendi, né? Porque eu vi uma evolução. Eu vejo que o time evoluiu e deu uma estagnada. Porque não adianta você criar chance, não adianta você ter a bola, mas você não matar o jogo, pô. Futebol não é só... Você tem que fazer seu estilo de jogo, se impor para vencer os jogos. Se você não consegue fazer isso, você não tá sendo eficiente, né? E é isso, né? Tipo, um jogo desse assim com o Inter muito ruim, né? Com o futebol do Inter bem abaixo, né? E o Bahia com tudo para ganhar o jogo, e esses detalhes tanto ofensivos, né, de não conseguir matar os gols, não fazer gol, né? E quanto defensivo, um vacilo é fatal, né? Não sei se é um pouco de azar, não sei se é um pouco de falta de confiança, enfim, não sei. É o conjunto disso tudo, mas, porra, não dá pra você perder 5 jogos, sabe? E aí você fica dependendo cada vez mais de jogar em casa, sabe?
Eu queria, Luiz, aqui agora pra gente abrir um debate aí, se era melhor 5 derrotas ou 3 empates e 2 derrotas.
Pois é. Pois é.
Mas vamos deixar Cazuza trazer as impressões dele aí.
É, joga duro, Cazuza.
Na verdade, assim, esse jogo ele foi bem complexo, porque é um jogo que normalmente, em situações normais, eu simplesmente ignoraria. Sabe, é um jogo que, tipo, ah, é isso, as coisas deram errado e acontece. Porque, assim, o Bahia ele é um time tão, tão azarado que o goleiro titular do Inter é fraco, o tal do Keiler, é fraco. E justo contra o Bahia, o Mano Menezes achou de colocar o John, que é ex-goleiro do Santos, né? Nem sabia que ele estava por lá, mas que é um baita de um goleiro. Inclusive, o próprio Bahia, ainda na gestão Belitani, tentou contratar ele e não conseguiu, né? O Santos não quis liberar na época. Mas que é um baita goleiro, o John. E assim, pegou muito, 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 muito. Inclusive, esse gol que Tassiano perde, essa bola iria entrar normalmente. Ela não entra porque John faz uma defesa absurda na ponta dos
dedos. Ele dá um
dedos.
Toquinho na bola, né, velho?
Isso, e tira ela completamente, exatamente. Porque ela ia entrar natural, sem nem tocar em Tassiano. Mas antes disso, ele já tinha feito algumas defesas muito boas. Mesmo aquela bola que o Biel sai costurando e acerta a trave, ele vai muito bem para fechar o ângulo. E eu queria, assim, focar muito sobre o ataque do Bahia, porque eu acho que, assim, a defesa é um problema, óbvio, mas eu acho que o ataque também tem sido... O ataque que normalmente não era um problema também tem sido, sabe? Acho que o ataque, ele perdeu um pouco do coletivo que existia no ataque do Bahia. O ataque do Bahia, mesmo no início do ano, mesmo nos piores momentos, era um ataque que funcionava bem. Isso eu tô falando no funcionamento coletivo. Hoje em dia parece que o ataque do Bahia só funciona se Biel tirar um coelho da cartola, sabe? Biel tem que driblar dois, três e para poder sair na cara do gol, ou dar um passe absurdo de 3 dedos para a bola sair desviando que não sei o quê. Parece que só funciona assim. Acho que se a gente for olhar os gols do Bahia na Série A, todos têm influência do Biel, direto ou indiretamente, sabe? Até ele chuta, a bola desvia no cara e sobra no pé de Everaldo, ou ele dá um passe, ou ele dá a famosa pré-assistência, né? Que é o passe pro cara que vai dar o passe, ou ele dribla dois e a bola sobra para alguém. Então, assim, acho que para além da questão defensiva, que já era um problema, parece que o Bahia acabou perdendo um pouco desse ofensivo também. Não consegue mais se achar ofensivamente de maneira coletiva. E aí entra o que o Edgar falou aí sobre involução, né? Que o Bahia parece que deu 2 passos para trás. E é uma coisa que a gente não consegue compreender. Não acho que isso vai derrubar Paiva. Acho que ele vai ficar aí por um bom tempo ainda sendo treinador. Mas é preocupante. Começa a ficar realmente preocupante, porque assim, não, por agora não vai ter nada que vá mudar drasticamente. Se o Bahia conseguir fazer um primeiro turno ok para poder fazer um segundo turno de recuperação, que é o que eu imaginava na minha cabeça, o que que aconteceu com o Bahia? O Bahia ia fazer um primeiro turno fraco, de ok para fraco, e um segundo turno de recuperação. Que eu imaginava que era exatamente aquilo que a gente conversou uma vez. Pô, no segundo turno, esses times que têm mais grana, eles tendem a melhorar um pouco mais, a não perder jogador, a se reforçar, a chegar novos jogadores. O próprio Luciano Juba, que está aí muito próximo de chegar, né? Porque dizem que já está com pré-contrato, né? Dizem, no caso, fontes muito seguras, no caso Globo, que já está com pré-contrato tudo certinho para chegar. Então, assim, era o que eu esperava, só que esse primeiro semestre aí do Bahia, essa primeira parte do campeonato do Bahia, ela corre o risco dela ser
tão abaixo, que quando chegar o momento da recuperação, a recuperação não ser suficiente. E aí eu acho que é preocupante, porque quando você olha para baixo e vê os times que estão brigando ali com o Bahia ali, são times que também vão dar arrancada. E aí, meu amigo, se esses times começarem a arrancar, vai ficar chato pro Bahia, vai ficar bem complicado. Ficar bem complicado mesmo. Então, acho que é uma preocupação que eu tenho, assim, de entender o que vai acontecer nesses primeiros semestres, nesses primeiros jogos aí, né? Nesses próximos jogos aí. Espero que quarta-feira consiga dar pelo menos um respiro aí, pelo menos fazer um jogo bom, né? Que não seja massacrado aqui na Fonte Nova, eu já vou estar feliz, viu? Porque tá feia a coisa, a situação.
Olha, em relação ao que você falou, eu tenho algumas coisas. Eu queria que a gente tratasse de Paiva como um ponto de pauta específico, então eu vou deixar Paiva para depois. Primeiro eu queria trazer uma coisa que você falou aí. Ah, eu tenho medo da recuperação no segundo turno não ser suficiente. Fortaleza, no passado, ficou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento e, assim, eu acho que da terceira rodada em diante na lanterna. Se eu não me engano, o Fortaleza foi lanterna durante 15 rodadas, 14 rodadas, alguma coisa assim. E o Fortaleza saiu da zona, né, com 4, 5 vitórias. Eu acho que foram 5 vitórias seguidas. E dali em diante já brigou lá em cima pela vaga na Libertadores. Quase conseguiu a vaga na Libertadores e foi para pré-Libertadores. Então, assim, isso em si não me preocupa, né? O que me preocupa é o time não ter poder para fazer isso, né? Não ter condições... não financeira, né? Mas condições de se estruturar minimamente para poder fazer isso. Né? Eu ainda tenho muita confiança, eu quis mudar a palavra aqui, né? Falei esperança tantas vezes nos outros programas, eu ainda tenho muita confiança porque, de uma certa forma, né, até trazendo um pouquinho do meu primeiro comentário, quando a gente olha alguns elementos do trabalho do Bahia, eles são muito positivos. Né? O Bahia gera um grande número de oportunidades de gol. O Bahia não. O único jogo assim, que a gente pode dizer que foi desastroso do Bahia foi contra o Santos, né? E um jogo muito ruim contra o Curitiba, porque era um jogo para o Bahia ganhar aquele jogo ali. O Bahia jogou muito mal contra o Curitiba, acabou empatando. Então, assim, os outros jogos não foram desastrosos.
O Bahia Curitiba, o Bahia ganhou, pô.
Desculpa, Goiás, eu atrapalhei a cor, o Bahia e Goiás, que foi o jogo que eu tava lá na Fonte Nova. Então, assim, não foi um jogo, foi um jogo muito ruim. Então foram os dois piores jogos do Bahia no campeonato, né? Santos, com a derrota de 3-0, e Goiás, com o empate de 1-1, né? Então, assim, quando eu olho para tudo, né, que vem sendo colocado e potencialmente, e aí vai vir a janela, essa janela pode trazer boas surpresas para a gente, boas oportunidades, na verdade, ela pode, e aí já vai, por exemplo, Fortaleza agora vai perder Moisés, um dos principais jogadores do Fortaleza, né? O time do México vai comprar, já está bem encaminhado. Então, aquela discussão que nós tivemos lá no primeiro programa pré-campeonato, de que não, que a gente, que eu não enxergava o Bahia perdendo jogadores na janela e contratando, ao contrário de outros times que acabariam perdendo, ela me parece que vai se comportar dessa forma. A gente não tem nenhum jogador no Bahia hoje que esteja sendo especulado para sair, né? Então, se sair seria por deficiência técnica, né? Ou por não aproveitamento. Então, assim, ainda não tenho essa preocupação de que o buraco é tão grande, porque também a gente tende a maximizar as coisas, né? Tanto no bom como no ruim. O Bahia não entrou na zona ainda. Vai pegar uma sequência forte, dura agora, pesada. Né? Mas eu ainda tenho uma expectativa ainda muito boa.
Vai depender muito se esse time encaixar o estilo de jogo com a eficiência de placar, pô. Não adianta. Tudo que a gente vai falar aqui, assim, eu entendo a sua fala de esperança, entendo também a de Cazuza, porque a gente acha que o time era para estar nessa situação? Eu acho que não. Ele era para ter uma pontuação um pouco maior. Só que o time peca e tem os mesmos defeitos, né? Esses defeitos defensivos, associados à incapacidade ofensiva de matar os jogos, tá causando esse dano aí. E aí eu vou tender um pouco a ficar um pouco mais com Cazuza, porque eu não vejo uma mudança desses jogadores, talvez defensivamente até melhor, né? Um pouco com o Vitor Hugo voltar a jogar e tal. E outra coisa também, eu acho que o elenco do Bahia acabou ficando curto. Assim, você tira Cauli, ele não bota mais Daniel, né? Daniel já não é um jogador de confiança dele, né? Mugni também não joga. Diego Rota contundiu, o Cadu até falou isso aqui, eu estava até perguntando sobre, antes, né? Depois, alguns jogadores jovens do Bahia que vieram, né? O City era esse time, né? Esse perfil de jogador jovem não estão jogando, por exemplo, hoje Chaves ele tá jogando porque Bahia tá contundido. O Bahia, inclusive, falou isso, né? Tanto que Chaves ontem saiu até, inclusive, né? Foi até uma observação que o Alexandre falou, né? Que já tinha tirado ele no intervalo. Diego Rota jogando muito pouco, Kaique também caiu muito de produção. Então, esses jogadores que vieram com a expectativa, né, de ajudar, não sei nem se ser titular, né, mas ajudar o time, né, pô, não estão jogando. O Bahia fica com as mesmas substituições, é o Ademir que entra todo jogo, agora está entrando o Mingote. Assim, pouca, assim, acho que acaba não tão jogadores que estão resolvendo, sabe? Então, isso é uma questão que, na prática, esse elenco não se mostrou ainda que ajuda a Paiva, né, a modificar a partida, a melhorar o desempenho e tal. Então, tem essas questões. A prática está se impondo em relação à teoria. Eu acho que tem que ter mudança.
Mas a gente vai para o experiente Cicinho também e não ajudou, não, entendeu?
Não, em nada. É isso, assim, é um erro. Mas, assim, por exemplo, Cicinho é uma crítica que a gente fez desde o início. Quando você fez uma crítica bem contundente que se mostrou totalmente... Aconteceu aqui exatamente o que você falou. Mas esses jogadores jovens, pô, eles vieram porque o perfil do Cid era esse. Assim, não estou dizendo que eles tinham que estar jogando mais, pô, eles tinham que estar ajudando mais, sacou? E você vai saber que às vezes eles nem entram, né? Assim, Kaique está tendo muito pouca rodagem em jogos da Série A, por exemplo, né? Entra faltando, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, muito pouco, né? Esses jogadores que, na teoria, pareciam que iam ajudar, não resolver, mas ajudar, não estão nem ajudando, entendeu? Entram fazendo, ou tem pouca minutagem, ou estão bem abaixo como o Chaves, né? Então, assim, a gente entende, né, que é uma contratação muito cara, que ele tem a idade de Rian, pô, né, Chaves. E Chaves acho que é mais novo ou mais velho que Rian, um mês, sacou? Então eles são da mesma idade ali, né? Então a gente, né, ele veio caro, mas ele é um jogador, pô, né, tudo aquilo que a gente entende, né? Veio de fora e tal, né, mas tá sentindo muito, né, jogar aqui, né? Então é isso. Mas daí você, Bahia contundiu, né? Você teve que puxar Rian, mas assim, algum jogador, por exemplo, quem é que vai entrar no lugar de Cauli, por exemplo? Né? Então assim, Tassiano é um jogador, pô, que ajuda muito. O Thiago Felipe também veio, né? Que se contundiu também. Mas, tipo assim, é um jogador que não acrescentou em nada pra mim até agora. Então, isso, além das contratações que vieram, a gente pensou que ajudaria, não tô ajudando. A meninada aí que a gente também imaginava que fosse, enfim, dar um suporte também não. Então, assim, eu tô achando que o Bahia acabou até preocupado. Assim, eu sinto que ele não tem confiança em alguns jogadores, sabe? E aí, isso também. Ele tava aí pra recuperar, só que também não bota pra jogar, não recupera. E aí a gente fica nessa, né?
Podemos falar dele? De Paiva ou tem alguma coisa a acrescentar, Cazuza?
Não, pode ir, vamos pra Paiva aí.
Paiva ontem deu uma entrevista que repercutiu muito e ele foi muito... Ele vem sendo muito criticado pelo trabalho, né? E essas críticas, elas são, de certa forma, a maior parte, né? Porque eu não vou falar por todo mundo, né? Tem maluco pra tudo na vida. A maior parte são pertinentes, né? Quando a crítica é ao trabalho, né, a crítica ao desempenho do time, ao resultado principalmente, essas críticas são pertinentes. Entretanto, ontem a entrevista dele gerou alguma polêmica ali em dois momentos, né, quando ele falou que o time do Bahia... E aí isso é uma coisa que, assim, eu acho que ainda existe ainda uma dificuldade de comunicação, né, de... utilizar as palavras, né, a gente entender as palavras que ele está utilizando, ou ele utilizar as palavras que são mais fáceis para o nosso entendimento. Apesar de ser uma língua só, nem sempre a forma como é colocado o português de Portugal tem a mesma visão para a gente, né? E esse jeito que os portugueses têm, eles são muito sincerões, assim, eu acho que a expressão é muito, muito essa, eles não têm meias palavras, eles não têm muito trato, né? Ele não tem aquelas melindres que nós temos, né, na hora de falar, né? O torcedor, de uma forma geral, ele é muito sensível, né? Ouvir uma verdade, o torcedor esculhamba seu time, Mas quando ele vem uma pessoa que vem de fora para esculhambar, ele se melindra, né? Então, não que o Paiva tenha feito isso, mas ao Paiva falar ontem na entrevista que o Bahia é um time que vem da Série B e jogou contra um Goiás, que é um time que está na Sul-Americana, a interpretação que muitos deram à fala dele foi de que ele disse que o Bahia era um time de Série B. Aí vem, não, mas tradicionalmente, mais isso, mais aquilo, porque o Goiás disputou mais Série B. Ele não disse nada disso, na minha visão, né? Estou trazendo aqui a minha ótica. A fala dele foi simplesmente de que o Bahia é um time que ano passado disputou a Série B, é um time que está se recompondo para isso, para voltar para um cenário diferente, e o Goiás é um time que está disputando a Sul-Americana, que ano passado se classificou para a Sul-Americana. E aí, uma outra parte da fala dele, né, que pegou um pouco, que pegou muito mal, e se eu estiver esquecendo de alguma, vocês complementam aí, foi ele disse que o Bahia foi melhor do que o Inter em todos os pontos, exceto o número de gols. E sim, pô, mas o gol no final é o que importa. Mas importa pra gente, talvez pra ele não importe. Talvez pro Grupo City, e aí isso já ficou claro nas falas de Ferran Soriano, na própria fala do Cadu Santoro, é que muitas vezes o resultado não é o principal. Né? O método, a forma, a posse, a beleza do jogo, eles estão num patamar que talvez nós não estejamos preparados ainda, ou talvez a gente nunca esteja preparado para poder aceitar. Né? E então, assim, eu acho, a torcida está muito chateada com os resultados, com a derrota, com a posição na tabela, e aí isso se acumula com a forma dele falar, e aí gera uma bolha. Né? Eu já vi gente hoje no Twitter fazendo enquete qual foi o pior treinador do Bahia, e botou Dabove, botou Dado. Eu até vi essa enquete porque Luigi respondeu e aí apareceu para mim, né? Tava Dado, Dabove, Paiva, que foi o outro? Que, Roger. Aí a pergunta de Luigi foi: o que é que Roger e Dado estão fazendo aí? Né? E Paiva disparado, o pior treinador do Bahia, né? E independente de qualquer coisa, ele seria o pior, né? Eu acho que se botasse ali Mano, sei lá, os três piores treinadores da história do Bahia nessa enquete, ontem os torcedores iriam responder isso, né? Eu vi torcedor hoje defender que o time, que a torcida tem que ir pro estádio quarta-feira vaiar a partir do hino nacional, e vaiar do hino nacional até o final do jogo para ver se Paiva cai, né? Eu acho que as coisas não podem ser assim, né? A vaia interfere, a vaia atrapalha, né? A vaia é muito, muito ruim pro time, porque a vaia não é direcionada, né? Se a torcida vai para lá gritar burro do primeiro ao último minuto, os jogadores se sentem também parte, né, do processo, porque o próprio Jacaré ontem na entrevista falou: a gente tem que assumir nossa responsabilidade também, né? Porque é a gente que tem que fazer e nós não estamos fazendo. Então, nesse turbilhão aí, nessa confusão, como é que vocês enxergam essa situação de Paiva?
Sim, Alexandre. Eu entendo que Paiva é português, eu entendo que ele é muito literal, né? Eu entendo que tudo isso. Mas tem momentos que precisa ter filtro. E assim, e ele também tem que entender onde ele está trabalhando, entendeu? Assim, tipo, você é engenheiro, você não atua da mesma forma, tecnicamente falando, você atua. Mas o seu modo de lidar com as pessoas não vai ser o mesmo, dependendo do lugar. Então, você tem particularidades aí na região que você trabalha, que é diferente da Bahia. É, isso eu tô falando do mesmo país, né? Às vezes eu aqui atendo, eu sou dentista, atendo aqui em Salvador, às vezes eu tenho que ter uma particularidade a depender de atender no interior da Bahia, pô, que é 200 km de distância. Você tem que ter um traquejo, respeitar a cultura local, a mente local, enfim. E não quero dizer com isso que ele tenha que aceitar a falta de educação, que ele tem que aceitar xingamento, que ele tem que aceitar como o Baranó foi extremamente mais educado com ele e tal, né? Não é isso. Partindo desse ponto, tem coisas assim, porque ele falou do Goiás ali, entendeu? Assim, tipo, por que ele precisou falar do Goiás, que é sul-americano, e o Bahia vai da segunda divisão? O que é que isso acrescenta no trabalho dele?
Até porque, assim, mas tipo, porque o Goiás, mas, por exemplo, o Goiás foi colocado no contexto do empate, né? Junto dos jogos, exemplo, né?
O Cruzeiro veio da segunda divisão e tá com uma campanha boa. O Grêmio veio da segunda divisão e tá com uma campanha boa. Então não é isso que... O futebol não é assim que se define. O Bahia teve o maior orçamento do Nordeste com o Belitão. A gente ficava falando de orçamento, não sei o quê. E o Bahia não fez campanhas compatíveis, vamos dizer assim, né? O Bahia caiu, né? Quando temos o lançamento da sua história, obrigou para não cair, e aí vai, entendeu? Então, assim, futebol não é assim, né? O que está se cobrando dele não é que ele jogue, até porque, assim, tipo, eu preferia o time do Bahia do que o do Goiás. O treinador do Goiás vai preferir ter o elenco do Bahia do que o do Goiás. Qualquer pessoa vai falar. Então, não é isso que define. E aí, acho que é um erro dele. Sabe? Assim, ele precisa fazer o time dele ser mais equilibrado. Né? Ele tem que ser cobrado por isso. É, ah, mas eu vou jogar assim, vou jogar assim. Não, você pode jogar com um zagueiro. Você pode só querer ter a bola. Mas você precisa ter um time equilibrado. Isso depende do esquema tático. Você tem que arrumar um esquema que você tenha um time mais equilibrado. Aí, assim, aí fica discutindo, tipo, ah, porque o grupo quer trabalhar assim. Sim, beleza, mas faça o time trabalhar, então, de uma forma que seja equilibrada. Né? Ninguém tá pedindo aqui que você faça um time pra jogar aqui no Manchester City, não, pô. Até porque o Manchester City, porra, joga com três, às vezes joga com três zagueiros, nem joga com lateral. Né? É Bernardo Silva na ponta, enfim. Por aí. Então, assim, ninguém tá pedindo isso, não. Agora tem que ter um time que tá equilíbrio, pô. Ele não faz esse time que tá equilibrado, né? Não faz, só que aí ele fica colocando, ah, porque o Goiás, ah, porque, porra, é tipo assim, acho que é melhor ele falar do trabalho dele, ele tem que buscar uma solução para isso. Quando ele fala de um time defensivamente, às vezes ele fecha mais a casinha, o time dele não joga da forma que ele gosta. Quando ele joga com o time extremamente aberto, o time não joga da forma que ele quer. Ele precisa ser acabado por isso. E aí fica aparecendo, até um pouco meio de soberba da parte dele, sabe? Tipo, de não querer entender que não tá funcionando. Nenhum time perde 5 jogos de 8 e tá jogando bem. Você, né? Tem momentos do jogo que você joga bem, né? Mas você não tá sendo eficiente lá na frente. Como é que você vai ser eficiente lá na frente? Sabe? Como é que você vai ser? Qual é a forma que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Sabe? É Everaldo Biel? É com Ademir? Ele vai voltar no Mingote? Ele vai mudar o esquema? Como é que ele vai fazer esse time defensivamente dar uma chance de gol e o time tomar um gol? Entendeu? Então, isso que ele precisa responder. Agora ficar comparando, aí eu acho isso aí muito. Acho que é necessário dele. E acho que ele cria um ambiente ruim pra ele. O City não vai demitir ele, sacou? Beleza. Mas ele tá criando um clima ruim, porque assim, a galera vai pro estádio e fica puta. A galera vai pro estádio e perde a paciência.
Mas né? eu vou aqui pra um tweet que eu vi até um pouquinho atrás, aí passou na minha timeline, um jornalista lá do Mato Grosso colocou, né? Ele coloca um vídeo com a entrevista de Antônio Oliveira, um trecho. E aí o tweet dele tem o seguinte texto: Antônio Oliveira esbanjando arrogância e falta de educação após a partida contra o Coritiba. Treinador fala sobre a sequência sem vitórias do Coxa, que teve início durante a sua passagem pelo clube. Esqueceu de mencionar a eliminação para o Cascavel no Paranaense. Né? Antônio Oliveira era técnico do Coritiba e hoje é técnico do Cuiabá. Então, assim... A mesma coisa, você falou assim, transparece uma arrogância de Paiva, né? Acho que nem foi arrogância que você utilizou uma outra palavra, mas que acaba tendo o mesmo sentido. Aí Antônio Oliveira, a mesma coisa, arrogância Antônio Oliveira. Ontem, Abel foi criticado e pela mesma coisa. Então, assim, os três têm a mesma situação, os três são portugueses. Então, assim... eu não tô aqui defendendo ele, não, nem tô dizendo que eles estão certos. Eles, quando a gente sai daqui para fora, um brasileiro vai morar nos Estados Unidos, o brasileiro procura se adequar, né? Ninguém vai para lá andar fora da linha, digamos assim, né? O brasileiro vai para a Arábia, tem que ir lá se adequar, pro Japão tem que se adequar. Os portugueses vêm pro Brasil, eles precisam se adequar. Então, mas assim, eu tenho, né, um pouco mais, né, digamos assim, eu dou a ele, né, um pouco mais de paciência, né, eu tenho um pouco mais de paciência com ele, por entender, né, eu já tive um vizinho português, já lidei com ele, ele até já estava mais acostumado com o Brasil, era casado com brasileira, então assim, ele era um pouco mais, digamos, amigável na forma de falar, mas eu encontrei com o pai dele diversas vezes lá no prédio, a gente fez churrasco lá na área da varanda, da piscina. E assim, o pai dele muitas vezes parecia ser um grosso estúpido e ele tava falando de boa com a gente, entendeu? Ele não tava brigando. Então, assim, eu acabo tendo um pouquinho mais de paciência por conta disso. Mas entendo também quem reclama e quem critica, né? Ele tá no Brasil, ele tem que se adequar, né?
Eu dou exemplo, ele disse que não botou Azevedo no jogo porque Tassiano não jogaria a Copa do Brasil. Então, entre aspas, ele poupou. Né, ele poupou o Azevedo pro jogo. Mas aí, tipo assim, no jogo no Flamengo, ele perdeu os dois zagueiros, né, foram expulsos, ele botou a zaga titular, entendeu? No jogo da Copa do Brasil. Então, assim, claro que ele tem que botar o que tem de melhor no jogo, pô. Assim, Então, isso é um justificativo pra mim no colo, entendeu? Ele não mudou os zagueiros na Copa do Brasil. Tudo bem que é mata-mata, né? Ele vai botar o que tem que ir melhor, porque é um jogo só. Mas ele não mudou isso, entendeu? No jogo seguinte.
Mas assim, velho, não é questão de cola e não cola. Porque a pergunta foi, por que que você não escalou Azevedo? Eu não escalei, porque Tassiano não joga a Copa do Brasil, eu prefiro botar Tassiano, pronto. Ele deu a explicação, pô.
Tassiano não joga nem a função de Azevedo, velho. Tassiano é um jogador que ele, pra mim, ele joga muito mais de segundo volante, e a Azevedo também é muito mais do primeiro volante, entendeu? Assim, ele botou o Rezende no meio, não foi?
Foi, foi o Rezende e Tassiano.
Teoricamente, o Rezende jogou na posição de Azevedo, não de Tassiano, sacou? Isso, assim, sabe, são coisas que, assim, aí quando você critica o cara, ou quando você fala, assim, eu já comecei aqui o podcast, quando ele chegou, elogiando as entrevistas, né, elogiando a forma como ele fala, né? Acho ele um cara inteligente, um cara estudioso. Agora sim, ele precisa colocar a teoria dele em prática. O trabalho dele vai ser avaliado não é no dia a dia do treinamento somente, é principalmente no time em campo. E assim, e pra mim, na Série A, o time começou, né, mesmo com 2 derrotas, uma evolução em relação ao que tinha acontecido, né, no primeiro trimestre ruim, né, teve 2 vitórias seguidas, depois o time evoluiu. E evoluiu porque assim, é isso, tá? Série A não permite esse tipo de erro que o Bahia tá recorrentemente fazendo, entendeu? Ele tem que ser acabado por isso, pô.
Mas deixa a Cazuza falar, depois eu falo lá. Diga, Cazuza.
Vamos lá. Eu primeiro queria falar um pouco sobre a história da entrevista. E eu sou alguém que fica muito chateado, porque eu acho uma baita de uma sacanagem quando a galera sabe que o cara não é da mesma cultura e fica tentando pegar coisas pra poder meio que pegar pelo pé do cara, sabe? Eu tive uma discussão, inclusive, com jornalistas, inclusive, gente que escreveu matéria na época da matéria do Tranquilíssimo, né, que ele falou lá. Gente que escreveu matéria com essa, eu falei com o cara, fui falar com o cara, mano, isso tá errado, e ele dizendo, pô, não tá e tal. Então eu tenho um pouco de chateação com isso. Quando eu vi o modo como... Eu não vi a entrevista, tá? Eu não, assim, de início eu não tinha visto a entrevista. Mas quando eu vi o trecho que saiu, e aí o trecho que transcreveram, eu já sabia que ali... Eu já sabia exatamente o que ele queria dizer e como estava transcrito de forma a parecer. Não eram as mesmas coisas, sabe? Transcreveram de uma maneira que, tipo assim, ele chegou e disse assim... Não, porque o Goiás é um time muito melhor do que o Bahia. Não foi isso que ele falou, em momento nenhum. Ele falou que o Goiás estava em um estágio onde estava jogando competições internacionais e o Bahia estava no estágio que é um time que acabou de subir. E aí, assim, você pode questionar, pô, mas era para estar nesse estágio ainda? Não podia estar no estágio melhor? O Cruzeiro também não acabou de subir, o Grêmio também não acabou de subir. A gente pode discutir isso. Eu só não acho que é legal a gente pegar essa frase e ficar martelando nessa frase como se a gente não soubesse o que ela significa, ou pelo menos gente que sabe o que ela significa e fica transferindo isso para a massa de uma maneira completamente distorcida para poder fazer as coisas serem piores do que elas já são, porque a frase ela já é ruim, ela não é boa, porque é o que o Edgar disse, se a gente for olhar para outros times que subiram, os times conseguem jogar bem, estão conseguindo ir bem, por que que o Bahia não está conseguindo ir bem? Então assim, essa é uma discussão. Mas eu acho que a gente pode trazer para outra discussão aqui, que é por que que Bahia e Vasco não estão indo bem? Por que que o Botafogo está indo bem? A gente tem 4 grandes SAFs no Brasil. Bahia, Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Por que que Cruzeiro e Botafogo estão indo bem e Bahia e Vasco não estão indo bem? O que que Bahia e Vasco têm em comum e o que que Cruzeiro e Botafogo têm em comum? Responda isso na sua cabeça, que eu sei que você sabe exatamente o que que ela tem em comum. E aí você entende, começa a compreender por que das coisas elas estarem indo desse jeito. E eu já falei isso aqui algumas vezes. E aí eu quero falar um pouco sobre queda do treinador. Quando
Soriano... Antes de você falar a queda, tá bom? Rapidinho, me diga aí, o que a SAF do Bahia e do Vasco tem em comum?
Ambas são novas SAFs. Começaram esse ano.
Ah, beleza. O Cruzeiro já vem com um trabalho já de mais tempo e o Botafogo, o próprio técnico do Botafogo apanhou pra caralho no início, né?
Cruzeiro e Botafogo tem 2 anos de SAF e Bahia e Vasco tem 1 ano, estão no primeiro ano de SAF. Essa é a diferença das duas SAF, dessas duas colunas. Mas beleza.
Foi muito parecido, né? O Cruzeiro não foi bem, o Vasco não foi bem. Assim, eu acho que o Bahia, na verdade, tá abaixo, mesmo começando agora.
Não, beleza, não. Não tô questionando isso, não, sabe? Não entra nesse. nesse coisa. Eu só tô colocando pra gente começar a pensar, assim.
Beleza,
sim,
beleza.
Que tem algumas coisas aí, certo? Mas eu queria falar especificamente sobre queda de treinador. Quando o Soriano veio aqui, que ele deu aquela palestra, sei lá como é que chama aquilo, como é que a gente pode chamar aquilo, lá para os conselheiros, na apresentação, chame do jeito que você quiser, ele contou uma historinha, a historinha lá, né? Tem, e aí, assim, surgiram, a gente não teve acesso, a gente que não é conselheiro não teve acesso, foi restrito aos conselheiros e depois ninguém ficou sabendo, e o que a gente ficou sabendo foi porque conselheiros foram, e aí aproveitaram, deixar minha alfinetada aqui, muitos aproveitaram desse momento aí para poder sair se espalhando nos programas aí, contando as histórias aí, né? Enfim, ganhando sua mídia. Tá certo também, errado não tão. E aí a gente ouviu uma história que saiu, foi a história do Girona. Qual era a história do Girona, que contaram a história do Girona? Edgar? Qual foi a história que saiu do Girona? Foi que o Girona, ele tinha um time que estava indo muito mal. Ah, o Girona tá indo muito mal, sei o que, todo mundo, pô, troca treinador, muda o jeito de jogar. Os caras chegaram, mandaram lá para avaliar lá pros scouts internacionais do City, seja lá que raios é aquilo. Mandaram pros caras lá na Inglaterra, né, que é onde tá a central. E aí os caras, disse que a resposta dos caras foram: gente, não tem nada de errado. O time tá indo mal, mas é uma questão de tempo até começar as coisas a darem certo, que o trabalho continua. E aí, segundo o próprio Soriano, com o tempo as coisas se ajeitaram e o time conseguiu se salvar, exatamente, por incrível que pareça, também era uma questão de rebaixamento. Aliás, eu não lembro se era rebaixamento ou subir de divisão. Mas sei que no fim parece que o time conseguiu lá. E aí todo mundo achou lindo isso. Todo mundo achou lindo. Todo mundo bateu palma, torcedor bateu palma. Não, é isso aí mesmo, é isso que é gestão profissional, porque os caras sabem fazer, pipipi, popopó. E aí agora, quando está sendo aplicado no Bahia, tá todo mundo chateado. Tá todo mundo querendo um negócio, seja aconteça daqui em 2 meses, em 3 meses, sabe? Então, é isso que eu às vezes não entendo. Você que votou no City, você que foi, apertou o seu sim, o que que você esperava? O que que você esperava? Ninguém te alertou que esse era um processo de longo prazo e que iria demorar tempo e que o Bahia iria ter dificuldades no início? Ninguém te alertou isso. O City nunca prometeu que ia ser campeão em um ano, não. O City nunca prometeu que o time ia voar em 6 meses, não. O City sequer prometeu que o time iria bem, né? Porque foi uma coisa que o Vasco lá fez, a 7-7 lá com o Vasco fez. Então, assim, eu acho que a gente também tem que medir as nossas expectativas. É óbvio, o time está abaixo, mas não acha que o time vai também dar um step up muito alto e vai chegar lá em cima, não. Se acontecer, será uma surpresa, pelo menos para mim. Mas eu não acho que vai acontecer. Então, acho que a gente tem que entender essas coisas e entender que o processo está rolando e ele está acontecendo. Paiva, ele tem questões? Tem. Né? Inclusive questões de um pouco de ego. O Alexandre falou de que o Paiva, porque é português, e eu concordo, já falei aqui que eu concordo com isso, mas tem coisas que são simplesmente ego. E aqui a gente pode questionar se isso é ego dos profissionais portugueses em geral, ou se é ego só do Paiva. Por exemplo, um dia antes do jogo, eu fui lá no nosso grupo lá, e aí eu falei com o Igor, que é um outro colega nosso, e eu falei pra ele assim: Paiva vai dar a desculpa que o Bahia nunca ganhou. Se perder, o Paiva vai dar a desculpa que o Bahia nunca ganhou aqui. E se ganhar, ele vai se vangloriar dizendo que o Bahia ganhou a primeira vez, porque ele vai bater no peito e dizer que ele ganhou. E se perder, ele vai dizer: pô, nunca ganhou aqui, então eu não tenho como ganhar dessa vez. E ele fez exatamente isso. Ele usou a desculpa que eu falei que ele ia usar, eu e Igor, né? Que a gente falou que ele ia usar, ele usou a mesma desculpa, com as mesmas palavras. Porque ele tem essa um pouco desse ego, um pouco dessa arrogância. Mas é isso, eu acho que o trabalho dele está sendo feito, por mais que as coisas não estejam dando certo, o time está competindo. Um jogo como esse de hoje poderia ter perdido, ou como esse de hoje não, desculpa, como o do Internacional, né, que aconteceu domingo, poderia ter ganhado, como poderia ter perdido. Um jogo como contra o Botafogo, poderia ter ganhado, como poderia ter perdido. Um jogo que contra o Goiás, poderia ter ganhado, como poderia ter perdido, como poderia ter empatado, que foi o que aconteceu. Então, assim, acho que quando a gente olha esses jogos isoladamente, o time ele tá competindo. Em todos os jogos da Série A, tirando, com exceção do jogo do Santos, o Bahia competiu. E eu acho que isso já é pelo menos um alívio. Esse é o lado bom de se olhar. O lado ruim é o que eu falei antes. Se chegar para mim, a corrida que o Fortaleza foi uma corrida fora da curva. Eu não espero que corridas fora da curva assim aconteçam sempre. Então eu espero que o Bahia consiga fazer uma pontuação estável para que no segundo turno ele consiga realmente aí com o time mais equilibrado, com mais tempo de treinamento, né? Um time que já teve mais tempo treinando, que ele consiga ter uma arrancada sem precisar de uma arrancada milagrosa para se salvar, que foi o que o Fortaleza fez, uma arrancada milagrosa. O Bahia, espero não precisar de arrancada milagrosa, precise apenas dar um pequeno salto para poder se livrar desse rebaixamento aí.
Quando eu dei risada ali antes de abrir a palavra para você, eu ia falar exatamente o que você falou aí, né? Era muito disso aí. Né? Minha risada é porque eu ia falar, porra, velho, você estava esperando o quê, entendeu? O que é que a torcida estava esperando? É isso aí, velho. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu fico feliz, porque eu sempre defendi aqui, eu tô há 3 anos aqui, há 4 anos quase, 4 temporadas, defendendo trabalhos de longo prazo, né? Defendendo trabalhos com tempo para se consolidar. E parece que é o que vai acontecer aí, espero, né? O prazo seja dado e que o trabalho se consolide. Copa do Brasil, quarta-feira, qual a expectativa de vocês aí? É uma classificação ganhando, uma classificação empatando nos pênaltis, a classificação vindo nos pênaltis, ou o Bahia vai perder também mais essa daí?
Alexandre, deixa eu só abrir um parênteses aqui na fala de Cazuza na sua, porque assim, ó, criticar Paiva ou criticar a não evolução do time, não significa dizer que tem que mudar tudo. E sim, correção de rota, né? Assim, a gente às vezes tende a colocar todos os elogios como se não houvesse pontos a melhorar e pega todas as críticas e coloca no mesmo bolo de um bocado de maluco no Twitter aí que quer que Paiva saia, que quer que. Achando que a simples mudança de treinador, porque no Cruzeiro deu certo. Porque no São Paulo deu certo, aqui daria certo. Né? A gente já teve experiências aqui, tudo bem, esquece, né? Foi Roger, depois foi Dado, depois foi Mano, depois foi Dabove, e depois, enfim, a gente já sabe como é que funciona, e não é isso que resolve. Né? Só para fechar as parênteses, assim, acho que Paiva merece críticas, principalmente, enfim, tudo que eu já abordei aqui, mas isso não quer dizer que ele tem que sair, que tem que mudar tudo, que tem que ter uma revolução, enfim, até porque não vai acontecer. Né? Mas mesmo se fosse acontecer, eu não acho que isso seria o um motivo de resolver todos os problemas. Né? Não se resolve problemas assim com soluções mágicas. Né? A gente acha que futebol, sempre mudança de treinador, acaba mudando tudo. Né? Nem sempre isso, no Bahia, na verdade, principalmente, isso acontece muito pouco.
Essa expectativa, Copa do Brasil.
Ah, não, eu quero passar, velho. Assim, eu não acho que vai ser fácil o jogo. Né? Acho que o Santos vai tentar jogar. Explorando as velocidades, né, dos seus jogadores com. É isso, né? A gente sabe, né, que o Bahia é um time que tem uma dificuldade muito grande de não sofrer gol. Né? Acho que só contra o Santos aí. Acho que tem mais algum jogo aí, se você lembra que o Bahia não sofreu gol nos últimos jogos. Só
Vasco.
contra o Santos. É Vasco, né? Na terceira rodada, quarta rodada, terceira rodada do Brasileiro e contra o Santos, né? Então é um time que sofre muitos gols. Paiva não é. Acho difícil Paiva jogar tentar jogar fechadinho, ele não vai ser a dele, não é a dele. Né? Ele vai tentar propor o jogo. Então, eu espero passar, velho. Mas não vai ser um jogo fácil. Se a gente conseguir anular o Santos, né? Principalmente os meninos lá, né? Que são rápidos, acho que a gente tem boa chance desse confronto. Mas acho que dá pra passar, velho. Tô confiante.
Eu se fosse Paiva, eu colocaria um 4-3-3 aí. Eu abriria mão desse 3-5-2 aí, ia para um 4-3-3, com o Biel de um lado, o Everaldo
Mas ele não tem lateral direito, pô. Como é que ele
e.
vai fazer um 4-3-3 sem lateral?
Uai, não faz jacaré. Jacaré
Não,
jogou de
jacaré
lateral várias vezes.
não. Jacaré não joga de lateral, pô. Jacaré joga de
Ele
ponta,
jogou
pô.
na hora que ele muda de esquema, pô. Ele muda de esquema e
Influência
jacaré joga
porque ele
de
jogou,
lateral.
né? Ele muda de esquema, pô, numa situação sem a escapatória, pô.
Beleza,
Não.
Alexandre, tudo bem. Para você não dá, para mim dá. Eu iria assim.
De forma intencional, começar um jogo com jacaré de lateral direito é para matar o cara, pô.
Beleza, eu começaria. Eu acho que ele já tem experiência suficiente para começar. Mas ok,
Mas como
se eu
seria o meio de
discordo,
campo?
tudo bem.
Qual seria o seu meio de campo aí nesse 4-3-3? Lembrando que Tafiego não
Rezende,
joga.
Uruguaio, como é o nome? Acevedo e Cauli.
Aí você botaria Biel, Everaldo,
Biel, Ademir. Everaldo e Ademir. É. Mas foi só uma passagem rápida sobre o que eu faria, porque eu fiquei pensando muito nisso, porque eu acho que o Bahia, ele tem, talvez seja também circunstância do jogo, eu acho que ele tem jogado bem também quando ele muda para esse 4-3-3 aí. Ontem, contra o Internacional, o Bahia foi bem quando mudou para esse 4-3-3 aí. Mas enfim, é só uma questão minha. Mas tirando isso, eu penso muito parecido com o Edgar. Eu acho que é um jogo que dá tranquilamente para o Bahia passar, mas não ficarei surpreso se não conseguir também. Se for eliminado, não vou chegar aqui e dizer assim, meu Deus, foi uma surpresa, não esperava.
Não é nenhum
foi
um absurdo, né?
Exato, foi um absurdo, não vou achar nenhum absurdo, não. Acho que tá dentro do jogo, são dois times que nesse momento ocupam uma prateleira parecida, né, no futebol, e tô falando de futebol jogado, não em questão de financeira, nem título, nem camisa, nem nada disso, é questão de futebol jogado nesse momento, acho que os dois estão num patamar parecido, então eu consigo ver ali o Bahia passando e consigo ver também o Santos passando, mas a minha expectativa, e talvez mais uma torcida do que a expectativa, é que o Bahia passe desse jogo.
Assim, tem três confrontos da Copa do Brasil que não seria absurdo, óbvio, né, salvo uma goleada ou algo do tipo, um dos times passar, né, que seria Bahia e Santos, Cruzeiro e Grêmio e Flamengo e Fluminense. Eram os três confrontos, assim, mais equilibrados, né? Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras meteu 3 no primeiro jogo. Mesmo metendo 3, não foi nenhum absurdo o Palmeiras meter 3 no Fortaleza, né? Seria absurdo o Fortaleza fazer 4 agora e conseguir a classificação, né? Mas não me parece que isso vai acontecer. Botafogo e Atlético Paranaense também é bem equilibrado, com uma pendênciazinha mais forte para o Atlético, apesar do Botafogo estar num momento melhor, né? O único absurdo mesmo que aconteceu foi o América, né, ganhar de 2-0 do Internacional com 2 gols no acréscimo, né? O jogo estava 0-0 ali até o finalzinho, e aí o Inter agora vai precisar virar isso aí, fazer pelo menos um 2-0 para levar para os pênaltis. Eu estou confiante na classificação, espero que o Bahia passe sem precisar de pênaltis, né? Mas estou nesse mesmo bolo aí de que, se não passar, não é terra. Óbvio que o contexto do jogo, ele é tudo, né? A forma como o jogo vai acontecer, como se vai se desenrolar, ele é muito determinante na avaliação final, né? Aquela desclassificação que nós tivemos na Copa do Brasil para o América, para o Atlético Mineiro lá em Feira, né? Foi até um jogo que o Bahia estava cumprindo a punição da Copa do Nordeste 2021, a CBF resolveu, botou o Bahia para cumprir a punição no mata-mata, velho. É absurdo, né? O Bahia jogando de portões fechados, foi jogar em Feira. Que a gente chegou a fazer 2-0 para o Atlético, mas aí o Atlético veio lá, pega ali 3 titulares que estavam no banco, bota para jogar, equilibrou o jogo, fez 1 e passou, né? E o Atlético veio a ser campeão lá na frente. Então, assim, esses contextos de jogo, né? O Bahia jogar, fazer um jogo equilibrado com o Santos, perdendo os pênaltis, faz um jogo equilibrado, perde 1-0, né? É uma eliminação que, porra, velho, acontece, entendeu? O Bahia não pode tomar 3-0 do Santos dentro de casa. Aí sim, né? Vai ser um absurdo. Mas eu tô confiante, acho que a gente vai passar. E assim, tô na torcida para que o América passe do Internacional, entendeu? Para que o Cruzeiro passe do Grêmio, né? Porque aí, assim, sinceramente, apesar de não estar num momento melhor, um Bahia e Palmeiras, eu vou olhar e falar assim, porra, aqui a gente não vai passar, a gente tá eliminado. Bahia e Flamengo, Bahia e Fluminense. É um jogo que o Bahia tá eliminado. Mas se for um Bahia e América, a gente vai pro jogo. Se for um Bahia e Cruzeiro, ou até o próprio Bahia e Grêmio, a gente vai pro jogo, entendeu? Então, assim, tô confiante na classificação e tô na esperança aí de pegar um adversário que seja possível na próxima fase. Óbvio, vai ser sorteio, mas tenho essa expectativa aí. Vamos falar do feminino, Cazuza, ou a gente passa por cima?
Ah, meu Deus do céu, uma coisa pior do que a outra, né, bicho?
O feminino que tava trazendo um alentozinho pra gente aí. Vamos só registrar, né? A gente falou aqui de toda a campanha, né? Chegamos aí à 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A1. E o Bahia se complicou no momento que a gente achou que o Bahia poderia almejar um G8. O Bahia perde 3 partidas seguidas, né? E hoje é o porteiro do Z4 e com agravante, né? O Bahia, faltam 2 jogos, e os 2 jogos do Bahia são 2 jogos, assim, como é que eu posso dizer, praticamente...
É enfrentar o Palmeiras, é o Bahia e Palmeiras que tu falou, né?
É, o Bahia vai pegar na próxima rodada, fora de casa, o Santos, que é um time muito acima do Bahia, e na última rodada simplesmente pega o Corinthians, pô. Então assim, se bem que o Corinthians se atrapalhou com o Real Ariquemes, né? Não sei, né? Mas assim, velho, sinceramente, é o líder do campeonato, com 2 derrotas e 1 empate, né? 10 vitórias. Não sei, velho. Assim, não tem perspectiva do Bahia fazer mais pontos aí na frente, né? Aí o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Real Ariquemes e o Ceará. O Real Ariquemes e o Ceará não pegam mais o Bahia. Mas, se bem que o Real Ariquemes ainda pega. Mas o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense estão ali na boca, né? Eu acho que esse rebaixamento vai vir.
Eu falei no último programa, minha única esperança é o Corinthians, como eles estão jogando também o Campeonato Paulista, eles pouparem no Brasileirão, né? Já que já estão disparadamente classificados, eles pouparem alguma coisa aí, talvez contra um time reserva do Corinthians, dê algum jogo, sabe? Nem que seja para arrancar um ponto. Mas é isso, não vejo muita perspectiva de ponto mais não, e é improvável que sem ganhar nenhum ponto o Bahia se classifique para... Ou se classifique, né?
Se classifique para a Série B ano que vem, para a Série A2 ano que vem.
É, o Bahia consiga se manter na Série A1. Mas é aquilo, né, velho? A tal da expectativa é uma desgraça, porque assim, se chegassem para nós dois e dissesse assim, olha, no final do campeonato o Bahia vai estar...
Faltando duas rodadas,
fora da zona... Você assina ou não assina?
Na hora.
Acho que tanto eu quanto você aqui tá felizão. Porra, é isso mesmo. Não, eu lembro que eu comecei aqui o campeonato com uma rodada ou duas, que a gente fez todo o registro aqui, né? Com uma rodada ou duas, eu comecei falando assim, eu lembro das minhas palavras. Pô, tô feliz que o Bahia tá competindo, cara. A gente vai conseguir competir pelo menos. Não vamos ser rebaixados em último. Essas eram as minhas palavras, sabe? Tipo, e agora eu tô aqui lamentando aqui que... Um rebaixamento que parecia improvável, agora nesse momento parece muito mais provável do que o não rebaixamento, né? Uma pena, porque assim, acho que contribuiu também muito com isso a lesão da goleira Mike, eu já falei isso, mas pô, era um diferencial muito grande do Bahia.
Bahia tomou com todo respeito a menina. Bahia tomou os gols contra o Avaí, que... velho, pelo amor de Deus, velho. Que não é pra tomar, não.
Com todo respeito à menina que tá agarrando, é óbvio, tá fazendo dela lá, mas assim. Não é nem que ela seja horrível, sabe? Acho que pro nível do campeonato, ela é bem no nível do campeonato, que tem goleiras não muito boas. Mas o Mike era muito acima da média do nível do campeonato, muito acima da média. Pegava muito, 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 muito mesmo. E é uma pena que ela tenha se lesionado. Não à toa, acho que desde que ela se lesionou, o Bahia não ganhou mais. Então acho que tem aí um fator aí, né? Uma pena mesmo. Mas é isso. Se cair também, eu acho que mantém-se aquilo que a gente fala, né? Espero que... É bem provável que se cair, faça o bate e volta pelo nível de investimento que deve ter. Não, eu não acredito que o Bahia vá baixar investimento mesmo na Série A2, porque não faz diferença nenhuma isso pro City. Então, eu acredito aí mesmo no rebaixamento, no bate e volta aí. Uma pena, porque atrasa, mas... Acho que não muda a perspectiva de futuro do futebol feminino do Bahia, não.
Pô, velho, o Bahia começou... com gol de Ayla, tá ligado? Pô, fiquei feliz demais, velho. Olha, voltando a ser titular, o Bahia bota 1-0 em cima do Avaí, gol dela, porra, fiquei feliz que só, e daqui a pouco o Bahia toma um empate, faz o 2-1 e depois toma a virada. Porra, velho, foi bem frustrante. Mas beleza, vamos... Sigam a gente aí nas redes sociais, né, no Twitter, @esquadrão7171 numeral. No Instagram, @esquadrão.7171 também, numeral. Um abraço, muito obrigado a todos e até o próximo.
Valeu, falou!